Livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Temos algum visitante aqui, Sérgio? Tem visitante ou não? Temos não, né? Já foi presidente, né? Já é presidente uma vez, né? É Mateus 19, versículo 16, diz assim, ó. Todos encontraram? Quem encontrou? O pastor espera, tem calma com você, ok? É, Mateus 19, versículo 16, diz assim, ó. E eis que, aproximando-se dele o jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei eu para a vida eterna? Versículo 17. E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, e disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Diz Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Diga assim, ó, segue-me. Faz com a mãozinha assim, ó, pastor, ó. Vem, segue-me. Aí está fraco demais, não vai seguir ninguém. Vem, segue-me. Pode andar, vem. É para ser uma das coisas, para mim, é das coisas mais difíceis para Deus, é para seguir ele. Esse jovem, um jovem muito conhecido da Bíblia, eu já vi muito pregador pregar sobre esse jovem. Esse jovem, por mais riqueza que ele tinha, por mais bens que ele tinha, esse jovem tinha desejo de coração, tinha uma humildade de coração de ter com Jesus. Ninguém que é rico, mulher, raramente uma pessoa rica não quer mudança. A pessoa rica não quer mudança. A pessoa rica simplesmente quer viver os prazeres da vida. Quer viver absolutamente o melhor da terra. Quer estar nos melhores lugares. Não quer saber de Jesus para nada. Esse jovem, por mais rico que ele era, ele procurou, ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus, sabia que Jesus, ele tinha interesse em ser salvo. Ele achou que o céu é mais fácil que pensava, né? Mas ele teve interesse em procurar a salvação. E ele disse, já chega em Jesus, e Jesus é logo acordado, disse, bom mestre, que farei eu para herdar? Não, disse, bom mestre, Jesus disse, bom não, só há um que é bom, que é Deus. Eu não sou bom. Imagina vocês achando que é bom, hein? Ninguém de nós é bom, irmão. Todos nós somos, se for olhar para dentro de nós. Ah, mas eu sou bonzinho, esse jovem se achava o tal, pastor Sérgio. Eu até gosto de ser bonitão assim, vamos dizer, ó. Até chique, hein? Esse jovem se achava o tal. Esse jovem se achava o melhor. Zaqueu, ele achava o melhor, Zaqueu. Você viu que tem resposta na ponta da língua. Quais mandamentos? Jesus começou a falar com ele, por certo encheu seu peito, por certo encheu seu coração de vaidade, e disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu sou um jovem perfeito, eu sou um jovem bom. Quando nós, às vezes, olhamos para nós, ficamos assim, a falar com nós mesmos, nós somos bons, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa ruim, eu vou alcançar o céu muito fácil, eu não vou para o inferno nunca, porque eu sou bom. Quando nós olhamos para nós, começamos a pensar assim, como esse jovem pensou. Esse jovem, por certo, imaginou isso. E Jesus pega e começa a trocar. E queria que a Bíblia não, por certo, não colocou tudo ali. A Bíblia não relata tudo que aconteceu. Por certo, não relata. Não é muita coisa, né? A vida foi resumida. Então, por certo, nós conversando com o jovem, ele disse: oh, jovem, te falo uma coisa, jovem. Já vi que é isso, um homem amar, honrar o pai e a mãe, um homem, um jovem não adulterar, um jovem não entrar, não cair em pecado assim. Isso é realidade, irmãos. Era um jovem santarrão. Era um jovem rico, santo. Jovem bom. Parece mesmo bom. Mas havia algo dentro dele, como tem algo dentro de mim e dentro de você. Havia algo dentro dele, pastor Sérgio, algo dentro de mim e de você, que às vezes são coisinhas mínimas, são coisinhas pequenas, e às vezes estamos aí amarrados com coisas pequenas, e não deixando Deus trabalhar. Não deixamos Jesus trabalhar no nosso coração. Aquele jovem havia dentro dele. Havia dentro dele um amor ao dinheiro. Havia dentro dele um amor, aquele trem mais bom que você mais gosta, que eu também gosto demais. Ou você não gosta de dinheiro, nossa mãe. Você que não gosta, rapaz, põe na minha conta. Eu gosto de dinheiro. Dinheiro é bom. Só que o dinheiro não pode me dominar. O dinheiro não pode me deixar Deus ou Jesus atrás do meu dinheiro. Não, Jesus está à frente em todas as coisas. Jesus tem que estar em primeiro plano em minha vida. Aquele jovem queria ser salvo. Aquele jovem queria a salvação. Aquele jovem queria chegar diante do Senhor, mas ele queria, não queria desfazer os bens dele. Ele queria chegar com riquezas diante do Senhor. Não é mal ser rico, não é mal não, meu. Não estou dizendo isso que é mal ser rico, não é mal. Não é mal você gostar dele, não é mal não. O negócio é você pôr algo, o dinheiro, além de Jesus. Pôr Jesus além do dinheiro, ou seja, prioridade o dinheiro. Ou seja, temos que colocar Jesus à frente em todas as coisas. A medida de buscar o Senhor, buscar meu lugar, o reino dos céus, e depois essas coisas serão, ok? Acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é buscado em primeiro lugar. O reino de Deus é buscado em primeiro plano. Tudo que você faz, você vai colocar o reino de Deus em segundo plano. Estou falando de reino de Deus, estou falando de algo que você acha que é reino de Deus, não. É reino de Deus, ok? É Deus. É Deus, meu irmão. Se nós colocarmos Deus em primeiro plano, com certeza nós seremos bem-sucedidos diante dos homens na terra e diante do próprio Deus. Que o Pai, Deus poderoso, quer nos abençoar de forma poderosa. O Pai quer nos abençoar. Já foi falado aqui do jovem José, obediente, um homem que colocava Deus em primeiro plano, e as coisas de José prosperavam. Aonde José punha a mão, as coisas andavam, as coisas prosperavam, porque havia obediência no seu coração, havia um primeiro plano que era Deus em sua vida. O primeiro plano era Deus. No Egito, por isso, dominava a vontade. Chegaram na cadeia, partindo tudo, metendo cacete, não, ele chegou por Deus em todo lugar, até na prisão, ele pôs Deus à frente. Aonde ele passou, na casa de Potifar, aonde ele passou, ele pôs Deus à frente, até chegar a ser governante, ele pôs Deus à frente de todas as coisas. E se nós fazemos isso, com certeza seremos bem sucedidos. Aí eu vejo jovem rico, cheio de empolgação, cheio de empolgação. O jovem rico, todo empolgado, porque ele ouviu algo de Jesus, e Jesus deu, com certeza falou com ele, deu com a parada. Deu com a parada e falou com ele. Por certo, quando Jesus disse a ele, disse, rapaz, já estou no céu. Deu um gritinho, já estou no céu. O céu é meu. Já fiz coisas, eu faço tudo isso, já estou no céu. E Jesus disse, oh, ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. É aquela coisa que dá a vida de nós todos os dias, sabe? Ô Sandro, ainda falta de uma coisa. Vixe, aquela falta de uma coisa de nós todos os dias. Ainda falta uma coisa. Aí você acorda manhãzinha, falta de uma coisa. Aqui que a vida bate no teu coração todos os dias. Falta uma coisa. E você sabe qual é essa coisa. Não muda porque não quer. Ou não tem força. Não estou julgando também não. Não mudamos porque às vezes não queremos ou às vezes não temos força. Mas falta uma coisa. Jesus, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem. Já vi aqui que eu vim puxando o bezerro. Já até vi o cobrador buscando os bois dele, buscando esse carruagem dele. Aqui já vim, imaginei logo, a minha riqueza toda embora. Vai vendo tudo e repasse. Ele viu que filme, aqui por certo, aquele filme passou na cabeça todinha. Tanta riqueza que eu tenho, tudo indo embora, repartindo os pobres, jamais. Isso não posso fazer. Aquele jovem não deu resposta. A Bíblia diz que jovem, simplesmente, ele caiu o semblante. A Bíblia diz que caiu o semblante. O seu semblante mudou. O semblante que jovem mudou. Já vi quando Deus pede algo de você, algo tão difícil, e você, e Deus diz, não, o seu semblante cai. Esse semblante foi do que aquele jovem. Deus pediu algo tão pesado aquele jovem, o semblante dele caiu. Quantas vezes Deus pede algo de nós, nosso semblante cai, né? Deus pede algo de nós, o semblante nosso cai. Mas Deus conhece nosso coração. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Não é preciso dizer nada. Ele nos formou, Ele nos conhece. O semblante cai diante do querido Senhor. Deus quer algo para nós, pede algo de nós. E nós achamos tão muito. Tudo que o jovem tinha, fiquei, não. Foi Deus que me deu, não. Tudo que ele tinha foi Deus que deu. Agora, Deus pede algo a ele. Não foi como Jó. Jó, a Bíblia diz que Jó, a doença de Jó, veio na casa de Jó, levou todos os seus bens, levou Jó à lona. E Jó, no finalzinho, fez o quê? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhecia que tudo que ele tinha era Deus que deu, Deus que dava. E Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. A pior coisa é você possuir algo e perder. Mas vai se possuir. Mas vai se habituar a pobre mesmo, porque você tem riqueza e perder. Pense, não vou julgar o jovem, não. Eu não vou julgar o jovem, não, velho. De jeito não. Eu não vou julgar o jovem, meu sério. De jeito não, não julga, não. Eu não julgo o jovem. Porque se tem riqueza e vê você na lona novo, tem muitos bens, sem depender de ninguém, todo mundo bem. E depois voltar para a estaca zero, é complicado, não é fácil. Até você bande cair. Você bande todos os carros. Você bande todos, tendo conforto, uma casa luxo, luxuosa, mansões luxuosas, piscina e tudo ali. E de repente vai assim, meu filho, vende tudo que tem, meu filho. Que baixinho. Essa voz é do diabo. Essa voz é do diabo. Deus não fala inglês comigo. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Essa voz não. Você duvida da voz de Deus. Você duvida. Quando Deus te pede algo, você duvida. E dentro de você, dentro de nós, Deus às vezes está pedindo algo. E eu estou negando, estou duvidando, achando que é a voz de Deus. Não. Ouça a voz de Deus. É a voz de Deus mesmo. E enquanto você não entregar o que Deus pediu a você, enquanto eu não entregar o que Deus está pedindo a mim, eu estou correndo um sério risco de caminhar para o inferno. Eu corro um sério risco de cair num grande precipício. E depois que foi, acabou. Não estou fazendo mensagem aqui para tocar a tua alma, tocar o teu coração, fazer você ficar impressionado. Não, estou falando com você, é real. Isso é real, isso é bíblico. Enquanto nós damos mão de algo para entregar ou entrega total ao Senhor, nós corremos um sério risco de cair para o inferno. Esse jovem diz, Senhor, tudo isso tem guardado dentro da mesma cidade. Aí Jesus diz assim, ó, então, vai, faz uma coisa, vai ver tudo que tem, repare os pobres e vem. Não é só vai, repare os pobres, não. Vai, repare os pobres e vem e segue-me. Jesus mais atrás também, mais atrás diz: quem quiser vir por mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Jesus não dá uma ordem, uma obrigação, você é obrigado. Jesus não quer ninguém forçado no reino. Não quer. quer ninguém forçado. Jesus não força ninguém a nada. Jesus não força ninguém a nada. Ninguém é forçado a seguir a ele. Nem quer a pessoa que não. Não, não. Ninguém. Jesus dá a nós liberdade. Se você quiser vir, daí, o reino está aí para vocês. Se você quiser. Se você não quiser, mas o reino está aí. Se vocês querem. Se vocês querem seguir, venha. Se você não quiser, paciência. Eu já vim, o preço eu paguei. A minha parte eu fiz aqui. Ó. A parte eu faço, ó. A minha parte eu fiz. O que eu fiz é o máximo. Ninguém faz o que eu fiz em vocês. Ninguém faz. Agora, queira valor, vocês queiram valor, dá. Se vocês não quiserem, não dá. Mas o maior, o pior sacrifício, o melhor sacrifício eu fiz em vocês. Ninguém consegue fazer o que eu fiz em vocês. Agora, se vocês quiserem, eu estou de braço aberto. Jesus jamais negará nós quando nós chegamos dentro dele. Jamais Jesus nega nós aqui, quando nós chegamos dentro dele. Jamais Jesus viria as costas para nós quando nós estamos dentro dele. Quando aquele jovem, naquela parábola, ele saiu para festejar, pediu a herança do pai e saiu. Quando aquele jovem se arrepende e volta, quando ele chega ali diante de o pai avista ele, a Bíblia diz que o pai, correndo, o abraçou. É assim que Jesus faz conosco. Jesus vem correndo e nos abraça. Ele não nega nós. Ele vem correndo e nos abraça. E esse jovem rico não entendia, não deu valor o momento de estar com o mestre. Como eu e você às vezes fazemos. Não dando valor o momento de estarmos com o mestre. Às vezes temos Jesus, temos momento de falar com a gente, e nós às vezes não valorizamos o momento de falar, de ouvir a voz de Deus. Às vezes as coisas vêm, as situações vêm, Deus está falando nós, através de circunstâncias, está falando nós, cara a cara, através de visões, sonhos, e nós estamos aí, dando nenhuma porque Deus fala. E Jesus vai tocando, hoje, toca amanhã, toca hoje, que ele tem um amor tão grande por nós, que ele vai tocando. Nós vamos para o inferno se nós quiser mesmo. O negócio é esse. A gente vai para o inferno só se quiser. Pastor Sérgio, a gente vai para o inferno se quiser. Não, ninguém vai ver a tua não, rapaz. Só vamos para o inferno se quisermos. A chance todo dia é me dar. Todo dia me dá chance de ser salvo. Todo dia. Eu faço coisa errada, está o Espírito Santo tocando. Sandro, seu filho é errado. Reconcilia, volta, Sandro. Todo dia, pai. Você pode errar hoje, amanhã, ele está sempre tocando. Mudança. Você vai para o que quiser. E às vezes tem uma chance de mudança. Aquele jovem tem uma oportunidade única ali na mão dele. Mas ele achou, eu olho, eu acho que também ficaria triste também. Vesse uma grande riqueza, Jesus me diz, rapaz, tudo, repara os pobres, eu ficaria triste. Ô Senhor, vou dar só metade. A metade eu dou, e o resto eu fico comigo, eu não posso ficar, sofri muito, Senhor. Jesus conheceu, não, eu quero é tudo. Vai vendo tudo. É aquele tudo que Deus pede de nós. E às vezes estamos ligando a Jesus. Jesus não quer nada de nós pela metade. Ele quer nosso tudo. E às vezes nosso tudo e estamos ligando a Ele. No trabalho você vai, dá seu tudo. Vai para o trabalho, dá o seu tudo. Estamos aqui há 3 anos imaginando isso. No trabalho você vai, dá seu tudo. Não falta um dia de trabalho. Vai lá trabalho, mas não falta um dia. Todo dia tem agarrado de manhã à noite, em pé, um dia para casa do pai, você não vai, um dia para casa do pai, eu não vai, eu fico em casa, não, é domingo, trabalha 7, 6 dias, um dia para entregar o pai, o frio acomoda ele, o frio acomoda o mesmo dia, os 6, 7 dias, o frio acomodou ele. Agora no último dia, no dia de vir para casa do pai, o frio pega ele. Hoje a fruta. Hoje é um dia bom em casa. Hoje é um dia ótimo em casa. Eu compreendo que hoje, a gente vem pela igreja, hoje é pela igreja. O fruto é gostoso em casa. Mas tem que parar uma coisa, não. Eu tenho que ter um dia para adorar o Senhor. Eu tenho que ter nem seja um dia para agradecer a Ele, para exaltar a Ele, por essa semana que me dá. Um dia. Quem sabe é esse o tudo dos planos. Vai ver tudo que tem e faz aquilo que muitos de nós fazemos. E vem e segue. Quando se fala de seguirmos, quando se fala de seguir, seguir e andar ele à frente e nós atrás. Sem errar o pique. Na voz de Jesus, vai andando, na voz atrás. Seguindo. Seguido para onde? Para o céu. Andar com ele seguido para o céu. Até ele chamar ou não chegar lá. Vem e segue. Por que Deus às vezes pede algo de nós? Às vezes é algo que parece tão simples, né? De fazer. E às vezes nós deixamos ser levado por circunstâncias, deixamos ser levado por. Parece que a força espiritual, parece que suga você, né? Parece que suga nós, né? Parece que a força espiritual suga nós, e nós deixamos ser levado, meio de arrancar a força. A Bíblia diz que aquele Deus dá força, que não tem força, pega, dá força que não tem força, dá força que não tem vigor, dá vigor cansado. Deus é isso. Mas nós temos que fazer essa parte, porque é seguir, dar um passo de fé. O passo de fé é nós. Jesus, e você não vê? Você vê uma coisa, outra coisa. Jesus pede para seguir ele. Você não vê aí uma coisa assim. Jesus ali, ah, meu filho, eu vou ter você e você tem que vir. Não, simplesmente dá você um livre-arbítrio. Eu estou aqui, de braços abertos, esperando você. Eu estou aqui de braços abertos. O jovem foi ter com ele, esperando receber a salvação mais fácil, foi ter com ele, com interesse da salvação, como nós viemos para a casa do Pai, viemos para a igreja, tornamos membros, batizamos, tornamos membros, seguindo a palavra, querendo algo da parte, querendo ser salvo. Querendo a salvação. Como esse jovem quis, querendo a salvação. Mas de repente, quando está ali no caminho, está ali no lugar para receber a vitória, as circunstâncias da vida querem nos parar. As circunstâncias da vida querem nos desviar do foco. E às vezes ele pede algo em nós, permite tudo isso, e vai pedir algo. Agora, você quer? Quer mais? Quer mais além? Você quer? Então, faz isso e isso. E nós, às vezes, não. É demais, Senhor. É demais, Senhor. Irmãos, eu falo uma coisa sempre na igreja. A salvação, ela não é por mérito, é graça. Jesus salvou nós, nos salvou, é por graça. Agora, para você chegar ao céu, tem que ter renúncia. Renuncie a si mesmo, porque a Bíblia diz que nossa briga não é contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Principado e potestade, que é a todos os ares celestiais. Então, ou seja, é renunciando. É briga, renúncia com o mundo das trevas. Muitas coisas, às vezes, parecem à frente, algo parecido que é bom para nós. Algo que você olha assim, ah, mas é de Deus mesmo, parecido. Mas não é de Deus. E às vezes tomamos decisões que traz grandes consequências. Enquanto Deus está pedindo algo de nós que vai trazer consequências boas. Pedindo algo de nós que vai nos levar a lugares melhores. E nós estamos aí não dando crédito que Deus quer com nós. Nesta noite, Deus venha de forma poderosa durante a semana. Deus venha falar do coração de forma poderosa. Senhor, qual tudo que o Senhor tem na minha vida? Qual tudo que o Senhor precisa de mim? Estou aqui para entregar o meu tudo. Qual tudo? Qual o seu tudo que Deus quer? O que precisa mudar dentro de você? Você só tem aparência de crente, mas quem sabe dentro de mim é hábito de mudar. Só tem carinho de pastor, ó, mas quem sabe algo em mim precisa mudar. Ou você acha que não haver mudança dentro de mim, a renúncia dentro de mim, você acha que eu vou conseguir chegar ao seu? Não. Você pode andar bonitão, pode andar igual para você assim, ó, bonitão mesmo, senhor. Ah, gostei. É, tá vendo? Se você não houver uma renúncia, mudança de você, você não consegue chegar ao céu. Não consigo. Não é isso que me levará ao céu. É renúncia, mudança de vida. É mudança de vida que levará nós ao céu. E que essa mudança possa, desde nós, Deus possa, Deus está falando dentro de nós, que hoje, essa noite, está falando dentro de nós que algo de nós precisa ser mudado. Havia, pastor, simples coisas. Ah, pai, se é simples coisa, então muda, então, filho de Deus. É simples coisa, então arranca forte sua vida. Ah, pastor, é uma coisinha maior. Arranca. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto. Seja liberto através da palavra. A palavra liberta a gente. Seja liberto. A palavra liberta nós, dia após dia. Que nós, dessa semana, devemos ser libertos pela palavra. Ser libertos de algo que a vida nos planta. Algo que quando Jesus arrancar de você, você não fica como se já ficou, fica triste, não. Quando você é curado, esse jovem não era curado. Quando a pessoa é curada, quando Deus arranca algo dele, ele não fica triste, não, ele fica alegre. Ele fica alegre, sabia, Roberto? Deus arrancou algo de mim, eu não fiquei triste. Fiquei normal, porque ele era curado. Se esse jovem fosse curado da palavra, quando eu arrancava a riqueza dele, ficava, ó, ele fazia como o jovem fez, curado. Deus deu, Deus tomou. É o jovem que ele não tinha conhecimento do Senhor ainda. Não tinha uma base, um fundamento ainda. Ele era mestre, ele era jovem, mas não tinha um conhecimento. Se ele fosse como Jó, ele falava, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Mas não. Nós, quando somos curados pela palavra, quando Deus tira, nós entendemos logo, Deus que me deu, Deus tomou. Eu exalto o nome dele, eu glorifico o nome dele, porque é ele que me deu, ele que tomou, bendito o nome dele, a glória para ele, a honra para ele. Aí eu começo a entender isso, tudo que eu tenho é Deus que me deu. Então que Deus venha esse coração de forma poderosa a falar no teu coração, no meu coração essa semana. Sandro, o que tem de mudar em você? O que precisa mudar dentro de você para você alcançar o céu? Para que você naquele dia não venha receber a palavra assim, ó, apartar de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Que essa voz repreenda de nós todos, né, vendo, ouvir aquela palavra mansa e suave, vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos disse para vocês. Não precisa de ouvir essa voz, dizendo, vinde vocês que renunciaram, vinde vocês que quiserem mudança, vinde vocês que mudaram algo dentro de vocês, ouviu que a palavra malvira e mudou de vida. Então vinde, hoje é dia de você regozijar do momento único e imperdível para tudo sempre na eternidade com ele. Não troque algumas coisinhas desta minha terra por eternidade, não, irmãos. Eternidade com Cristo é algo introcável, não troca nada. Não se troca nada. A salvação não se vende, não troca nada por isso, nada, nem riquezas, nem nada. É uma eternidade com Cristo. E esse dia está próximo a mim e a você. De pé, por favor.